Vamos para mais um bloco informativo na IERTS com o António Feliciano e para já os títulos.
E a atualidade marcada pelos incêndios na região do Médio Tejo, a situação dramática no concelho de Mação, praia fluvial do Carvoeiro será evacuada. Por Tomar, incêndio deflagrou na Bemposta e ameaçou habitações, bombeiros evitaram males maiores, militar da GNR perdeu a vida em Torres Novas na sequência de colisão da moto com um carro.
E o tempo não vai ajudar. Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para esta terça-feira haverá céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no litoral, em especial durante a tarde, e também nas terras altas, em especial até ao início da manhã e para o final do dia. Haverá ainda pequena subida da temperatura máxima. Previstos estão 28 graus para o Porto, Guarda e Leiria, 33 para Coimbra e Faro, 35 para Castelo Branco e Lisboa, 37 para Tomar e Santarém e 38 para Évora.
As notícias na IERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Indicação de última hora, a praia fluvial do Carvoeiro vai ser evacuada o quanto antes face ao evoluir do incêndio no concelho de Mação. Numa curta declaração à IERTS, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, referiu que a situação está dramática e que já foram evacuadas 6 aldeias. O forte vento que se faz sentir está a dificultar em muito a tarefa dos operacionais. Até agora, felizmente, não há registo para feridos. E que diz respeito ao incêndio que deflagrou neste domingo na Sertã, aliás, o incêndio de Mação é consequência deste mesmo foco. O apelo foi de José Farinha Nunes, presidente da Câmara da Sertã. Torna-se fundamental que as populações afetadas com o incêndio que deflagrou neste concelho durante este domingo mantenham a calma. O autarca, que confirmou que as comunicações já falharam, pediu essa tranquilidade aos seus cidadãos, até porque refere o pior ainda poderá estar para acontecer, uma vez que o vento está cada vez mais forte e nesta altura contamos dentro em breve ter essas indicações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, mas no que diz respeito a estas declarações de José Farinha Nunes, referiu a que o importante passa por manter então a calma. Ficou este apelo.
A situação está bem mais calma do que durante a noite. Durante a noite foi preocupante e durante a tarde, a partir das 2 horas, esteve muito, muito preocupante a situação aqui no concelho da Sertã. Durante a noite arrefece bastante, houve um grau de umidade bastante elevado também. O vento também desceu a velocidade, diminuiu a velocidade e por isso a situação está mais controlada, apesar de neste momento ainda haver fogo. Se não houver reacendimentos, as coisas estão mais ou menos bem encaminhadas. No entanto, se houver reacendimentos, tudo pode acontecer. Portanto, nunca andamos descansados durante o verão. E mesmo que se consiga apagar, a seguir pode reacender ou pode aparecer um outro. Ainda esta manhã apareceu um outro que não tem nada a ver com aquele, noutra freguesia. E por isso andamos sempre preocupados, como é evidente.
Quais é que foram as situações mais problemáticas que maior impacto em termos de receio causaram na população?
Não, quando começou ali junto à Várzea dos Cavaleiros, à sede de freguesia, ali mesmo dentro da povoação, houve ali situações preocupantes. E depois junto às povoações, aliás os bombeiros colocam-se junto às povoações para evitar que haja problemas com as pessoas e mesmo com as habitações, e foi isso que se conseguiu fazer, porque a população está muito dispersa e isso faz com que tenha que haver muita quantidade de bombeiros e de carros. Isso, entretanto, vieram também, houve reforços tanto de viaturas como de pessoal, e fez com que as coisas se controlassem mais facilmente, apesar de ter passado do Conselho de Sestão para o Conselho de Proença, do Conselho de Proença para o Conselho de Mação, aquela frente de incêndio nunca se conseguiu controlar.
José Farinha Nunes, que agora de seguida replica então esse pedido de apelo, ou melhor, esse apelo de calma relativamente aos seus cidadãos, aos cidadãos do Conselho da Sertã, sublinhando então uma vez mais que as comunicações falharam neste domingo, o que lamentou, aumentou o receio entre as pessoas.
Pessoas que mantenham a calma, porque muitas vezes as precipitações provocam outros acidentes, e isso é que nós gostaríamos de evitar. Se houver algum problema, que tentem contactar ou os vizinhos ou quem estiver mais próximo, ou aqui se houver comunicações, porque ontem houve uma determinada altura que não havia comunicações e isso dificulta muito o trabalho. Agora, se houver comunicações, contactem ou bombeiros ou a Câmara ou os vizinhos ou as associações até, porque muitas vezes essas precipitações provocam acidentes que nós depois nos arrependemos e, portanto, já não haverá nada a fazer. Por isso, mantenham a calma, que é o principal.
No que diz respeito a Vasco Estrela, tal como sublinhámos, o Conselho de Mação está a viver momentos dramáticos e o presidente da autarquia maçaense tem sido efetivamente um dos autarcas que em Portugal mais alertas tem feito em torno dos incêndios, nomeadamente no que diz respeito à prevenção. Perante tudo o que tem acontecido, lamentou, sente-se a pregar no deserto.
Pois parece mais ou menos evidente. É triste que assim seja, efetivamente, ano após ano as coisas acontecem, as pessoas sofrem, todos sofremos e quer dizer, infelizmente as conversas batem sempre no mesmo ponto onde sofremos com um incêndio que, enfim, de um conselho vizinho, de um conselho amigo, que também não conseguiram controlar de maneira nenhuma. Tivemos meios envolvidos num outro incêndio no Conselho de Avião também para evitar que pudesse chegar ao nosso conselho para ajudar um conselho vizinho e um conselho amigo, e andamos sistematicamente nisto no verão. O território vai sendo despovoado, nada vai sendo feito de infraestrutural e continuamos aqui a destruir os meios, mais um helicóptero, menos helicóptero, e ano após ano isto acontece. E, portanto, eu já me admiro como é que ficam admirados quando a única coisa que andamos preocupados é evacuar aldeias, é estarmos sistematicamente a pensar de onde é que vamos pôr as pessoas, no pressuposto que as aldeias podem eventualmente arder. E, portanto, é este o cenário que o país criou, portanto, e há que assumi-lo e terem coragem de o assumir. Todos os partidos e todos os políticos têm a responsabilidade de dizer, olha, realmente, isto foi este o caminho que as nossas políticas seguiram e, portanto, há que assumir responsabilidades.
No que diz respeito a tomar, tal como sublinhámos, também não escapou a este flagelo o incêndio que deflagrou durante a tarde desta segunda-feira na localidade de Bemposta. Freguesia de São Pedro colocou diversas habitações em perigo e só se evitaram males maiores devido à rápida intervenção dos bombeiros que estiveram no terreno em número aproximado à meia centena, para além da presença de um meio aéreo decisivo também neste combate. As chamas ameaçaram de facto diversos imóveis e chegaram mesmo a tomar conta de uma estrutura de voluta. A ERTS marcou presença na ocorrência, onde ouviu Vítor Tarana, segundo comandante dos bombeiros de Tomar, que confirmou esta ameaça evidente às habitações.
Sim, todas as habitações que foram percorridas pelo incêndio, conforme se pode ver, a propagação, tanto derivada devido ao combustível e ao vento muito forte, que ainda se faz sentir, portanto, teve uma propagação muito rápida, foi um fogo com uma propagação, portanto, uma violência extrema. O combustível era muito fino, muito leve, propício a esta propagação, nomeadamente fenos e outros combustíveis finos. As habitações ficaram, muitas habitações, todas aquelas que estavam na frente do incêndio e nos flancos foram ameaçadas, muitas chegaram em perigo. Foi-se conseguindo combater o incêndio junto dessas habitações. Não há registro neste momento de nenhuma habitação ter sido atingida. Provavelmente ainda se está a fazer a avaliação de algumas anexos mais próximos das habitações e construídos em materiais mais vulneráveis que possam ter sido atingidos. Neste momento, não há reporte até ao momento que isso tenha acontecido.
Uma última questão, há aqui algum relacionamento deste incêndio com aquele que também foi registado nesta mesma freguesia um pouco antes?
Não, não há nenhum relacionamento, portanto, não está sequer em proximidade, ou não está, portanto, é necessário, em linha reta estaremos a falar de 3, 4 quilómetros, não há nenhum relacionamento, pelo menos nós não fazemos nenhum relacionamento, porque desconhecemos quer a origem de um, quer a origem do outro, para já.
Altura agora para passarmos até Carnachide, onde a Autoridade Nacional de Proteção Civil está já a fazer a sua conferência de imprensa, uma conferência de imprensa que serve de ponto de situação relativamente aos incêndios que estão a decorrer, nomeadamente no Médio Tejo, Sertã e também Mação. Patrícia Gaspar, adjunta da Autoridade Nacional de Proteção Civil, estará nesta altura já a dar conta daquilo que está a acontecer.
Já algum balanço da parte da Proteção Civil deste modelo? É melhor do que aquele que estava?
Estamos numa fase de perguntas e respostas, agora sim.
Aquilo que nós acreditamos é que estas ocorrências que estamos a ter, precisamente nos dias hoje e ontem, são a prova de que é importante salvaguardar a presença dos comandantes operacionais distritais, dos comandantes que estão a garantir a conduta operacional destas ocorrências, concentrados naquilo que é, de facto, a operação. Eu penso que a informação tem sido toda passada, temos garantido um contacto permanente, como de resto mantemos sempre, entre o Comando Nacional, os comandos distritais e os diversos postos de comando que estão a ser operacionalizados e que estão a funcionar no terreno. Portanto, esta é a prova de que é importante, de facto, manter os comandantes das operações de socorro, digamos, focados naquilo que é a conduta das operações. Se não há mais questões, então, dava por terminado este briefing. Agradecia a vossa presença.
Patrícia Gaspar, Autoridade Nacional de Proteção Civil, aqui a sublinhar essa maior importância no que diz respeito à concentração dos comandantes operacionais no combate aos incêndios. Uma conferência de imprensa que, recorde-se, ainda continua então a decorrer. Vamos para mais dados pela voz de Patrícia Gaspar.
E caso seja considerado necessário este pedido, este reforço relativamente à cooperação bilateral com Espanha, será obviamente feito e de manhã, amanhã de manhã, caso necessário, retomaremos esta reativação deste protocolo e solicitaremos mais meios se essa for a decisão final.
Agora sim, e voltamos à Bemposta, à localidade de Bemposta, freguesia de São Pedro, onde a Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, também marcou presença e voltou a manifestar-se preocupada com o número anormal de incêndios que o concelho está a ser alvo, referindo que as autoridades continuam no terreno à procura de responsáveis.
Quando existem, numa única noite, a partir das 10:30 da noite e durante uma hora e meia, 7 ignições, certamente não é obra da natureza. E, portanto, termos aqui um ato de prevenção em relação a isso é difícil. De qualquer das maneiras, como já foi oportunamente dito, houve uma reunião extraordinária com caráter de urgência, onde convidámos a Polícia Judiciária a estar presente também. E, portanto, quer a Polícia Judiciária, quer a própria GNR, mantenha no terreno, sobretudo nestas zonas que têm sido mais sensíveis, em matéria de número de ignições, porque estamos efetivamente com um número anormal de ignições nesta zona, e a horas, nem sempre, que a natureza as pudesse criar. Manteve-se também os militares, uma forte presença de militares no terreno, que tiveram agora que ser desmobilizados para os incêndios que estão a ocorrer no centro do país, mas continua uma presença forte, quer da GNR, quer da Polícia Judiciária, quer dos próprios bombeiros, quando não estão a combater fogos, fazem serviço de vigilância, bem como a equipa de sapadores florestais, no sentido de tentarmos apertar a malha, digamos, para que consigamos efetivamente chegar a bom porto e identificar quem, ou mais do que uma pessoa, não sabemos, não é, que efetivamente às altas horas de noite coloca incêndios.
Para encerrar este assunto incêndios, refira-se que nesta altura, no que diz respeito às ocorrências concentradas na Sertã e em Mação, estão no terreno 806 operacionais apoiados por 260 meios terrestres e 11 meios aéreos, entre os quais 2 aviões bombardeiros que são provenientes de Espanha. Há então situações, tal como já sublinhámos, de Mação, também em Proença Nova, outro concelho do distrito de Castelo Branco, a localidade de Galisteu Simão, Limeiro, em Proença Nova, está rodeada pelas chamas, uma situação que está a causar o pânico entre a população local. No que diz respeito às estradas cortadas, está cortada a Estrada Nacional 241-1 entre Caniçal e Mesão Frio e a Estrada Municipal 1332-1333 entre Relva da Louça e, precisamente, Galisteu.
ERTE. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Paulo Jorge, militar da GNR de 34 anos, perdeu a vida neste domingo pelas 15h30 na sequência da colisão da sua moto com um automóvel. O trágico acidente aconteceu na localidade de Pafarrão, concelho de Torres Novas. Estão por apurar as causas da ocorrência, que ainda provocou ferimentos ligeiros no condutor do veículo. Paulo Jorge era um nome reconhecido no futebol distrital, tendo passado, entre outros, por CAD, Monsanto, onde mais se distinguiu, ou Meia Viense. Residia em Torres Novas, deixa um filho menor de idade. A Polícia de Segurança Pública deteve um homem em Tomar por ter sido surpreendido na posse de droga, essencialmente AX, em quantidade suficiente para consumo. O indivíduo, maior de idade, foi notificado para comparecer na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência da área da sua residência. Entretanto, no que ao Distrito de Santarém diz respeito, registro para a fiscalização a 418 viaturas de diferentes categorias. Foram efetuados 155 testes de verificação de álcool no sangue, registro para algumas contraordenações de detetadas, exemplo de duas por falta de cinto de segurança, uma por falta de inspeção e outra por não paragem ao sinal de stop.
Rádio ERTE, a primeira a informar.
A Coligação Democrática Unitária apresentou nesta sexta-feira todos os candidatos que vão concorrer nas eleições autárquicas de 1 de outubro próximo. A sessão decorreu no edifício de Santa Maria dos Olivais, onde se ficou a saber, desta forma, quais os elementos que integram as diversas listas da CDU, não só à Câmara Municipal, como também à Assembleia e ainda às diferentes juntas de freguesia do Conselho de Tomar. Paulo Macedo, que será o candidato da coligação à Assembleia, quis sublinhar o número de eleitores para manifestar a sua preocupação face ao decréscimo acentuado que se verifica.
É cada vez mais preocupante sabermos que estamos aqui a confrontar-nos com um determinado valor. Precisamente no outro dia estávamos todos reunidos e recebemos o último mapa em que são apontados os dados do recenseamento eleitoral por concelhos e freguesias relativamente ao número de eleitores que este concelho vai passar a ter para votar no dia 1 de outubro. E precisamente aquilo que lá aponta é o decréscimo acentuado de população, não só do concelho, mas também de eleitores. Então vejamos. Isto foi apresentado no dia 17 de julho. A 31 de dezembro de 2016, havia 35.680 eleitores. Neste momento há 35.376. Ou seja, num espaço de perto de 6 meses, perderam-se 304 eleitores. Mas se formos a ver a 31 de junho de 2013, o número de eleitores era de 37.214. Ou seja, num espaço de perto de 4 anos, perdemos 1.831 eleitores. Este é o concelho em que vivemos. E precisamente a CDU tem feito muitas intervenções sobre este ponto. Tem sempre dito, não podemos continuar a olhar para estes números, muitas vezes nem são tratados, como se nada tivesse a acontecer no concelho.
Bruno Graça, candidato à Câmara de Tomar, manifestou o desejo de ver a CDU aumentar o seu peso no Conselho, ou seja, o objetivo passa por eleger mais elementos para os diferentes órgãos.
E temos equipe para, de facto, assumir todas as responsabilidades que a população, os eleitores de Tomar, do nosso Conselho, nos queiram dar. Sendo certo que, no mínimo, queremos eleger para a Câmara Municipal dois vereadores. E queremos eleger dois vereadores no mínimo, e dizemos que isto é o mínimo porque estamos disponíveis para assumir, sabemos os problemas, sabemos, temos soluções e temos equipe para o fazer, portanto somos capazes de agarrar nos problemas deste concelho e inverter o seu caminho e encontrar soluções e pôr, de facto, Tomar, digamos, na senda do progresso, porque tudo aquilo que tem vindo a ser feito, mesmo nestes últimos 4 anos, tem sido muito pouco. Fez-se alguma coisa? É indiscutível que se fez alguma coisa. É indiscutível que estes 4 anos da ação do Executivo Municipal foi melhor que os anteriores, mas foi muito pouco ambicioso, podia-se ter ido muito mais longe se não houvesse tantas dificuldades, tantas indecisões, tantos medos, tantas dificuldades internas até do próprio partido que ganhou as eleições em 2013, podia-se de facto ter ido bem mais longe, porque houve todas as condições, houve condições efetivas, reais, para que efetivamente Tomar pudesse ter feito muito mais, se tivesse feito muito mais do que aquilo que foi feito. E se a CDU não for efetivamente reforçada, se a CDU não for efetivamente mais forte, se não tiver mais peso nos diferentes órgãos autárquicos, não vai ser possível, com certeza, acelerar o processo que é preciso acelerar, porque aquilo que já vários camaradas e amigos aqui disseram, o Paulo, o Góis, vários aqui falaram, nesse cancro que nós temos, que é um cancro nacional, mas que Tomar e nós temos que preocupar com o nosso território, tem, que é efetivamente o problema demográfico, o problema de quebra enorme de população, de eleitores, de gente jovem, e só se consegue, não há outra maneira que não seja efetivamente através da criação de emprego e criação de qualidade de vida no nosso concelho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.